O MEI, microempreendedor individual, surgiu para aquecer a economia e assegurar direitos para quem trabalha por conta. Quem se formaliza tem direito a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria e não paga tributos federais, só uma contribuição de pouco mais de R$ 50 por mês. É um bom negócio e o número de MEIs só aumenta, principalmente por causa da crise econômica. Mas em Maringá, o Ministério Público do Trabalho está de olho no que considera um abuso. Trabalhadores em funções subordinadas, mas recebendo como pessoa jurídica, graças ao MEI. O procurador Fábio Alcuri diz que numa fiscalização, o Ministério Público do Trabalho encontrou vários coletores de laranja, todos microempreendedores.
Nós temos nos deparado aqui em alguns casos com o abuso, digamos assim, na utilização do Instituto do MEI. O Instituto em si, ele tem, né, tem um lado positivo, não há dúvidas, de incentivar, facilitar a formalização, né, dos microempreendedores, dos pequenos empreendedores, mas infelizmente nós temos visto em diferentes segmentos um certo desvirtuamento. Trabalhadores que por sua função jamais poderiam ser considerados empreendedores, né, trabalhadores autônomos, que exercem função subordinada realmente, sendo cadastrados como MEI. Só a título de exemplo, um exemplo acho que talvez o mais gritante assim, com o qual nós nos deparamos, nós constatamos em uma fazenda da região coletores de laranja, toda a equipe trabalhando como MEI. O coletor de laranja, ele obviamente é um trabalhador subordinado ao produtor rural ou à indústria, né, dependendo da situação, mas jamais um empreendedor, né?
O Ministério Público do Trabalho também recebeu denúncias e encontrou casos assim na construção civil.
Até é possível aceitar e cogitar que alguns profissionais especializados sejam cadastrados como MEI e prestem o serviço nessa condição, né? Agora, o que nós temos encontrado, que tem chegado ao nosso conhecimento, é que em algumas obras, todos os trabalhadores estão prestando serviço como MEI. Isso é inadmissível, não tem nem como acontecer em termos jurídicos, né? Porque não dá para imaginar que alguns trabalhadores que exercem também função inerentemente subordinada, como, por exemplo, o servente de pedreiro, que é subordinado a um pedreiro, né, ao mestre de obras, que ele possa ser considerado um microempreendedor, né? E a situação na construção civil, ela se torna mais preocupante pelos riscos, né, a saúde e segurança do trabalhador, que na construção civil são graves. E o MEI, ele é um trabalhador autônomo, né? Então ele não está sujeito ao cumprimento da legislação de saúde e segurança no trabalho. Assim, não há aquele mesmo nível de exigência que um empregado tem, né? De trabalhar com EPI, de ter que fazer os treinamentos, aquilo tudo que o empregador é obrigado a cumprir. O MEI não. E aí, se os riscos são grandes e, por outro lado, não há essa exigência, esse nível de exigência, dá para imaginar o tamanho do problema que nós temos nas mãos, né?
O Sindicato da Construção Civil de Maringá informou que já detectou a situação, porque mantém um comitê de incentivo à formalidade. E em parceria com o Ministério Público do Trabalho, vai promover audiências públicas para alertar trabalhadores e empresas. É o que diz Álvaro Pereira, diretor do SECONSE, o Serviço Social do Sinduscom.
Foi detectado exatamente lá pelos nossos comitês, né? O Ministério Público também levantou que existe a grande parte de acidentes que estão ocorrendo em obra, são em obras onde tem a participação desse tipo de contratação. E já, inclusive, já fez uma reunião com a gente, com outros envolvidos, como prefeitura, como o próprio CREA, o Sintracom, e está programando fazer algumas audiências públicas para a gente poder detectar o que fazer para evitar que essas pessoas adentrem em obras onde eles têm um grande risco por não estarem preparados, não estarem sendo treinados para trabalhar nessas condições. E todo trabalhador da construção civil, ele tem que ser precedido para entrar dentro de uma obra de treinamento, né, fazer os exames os programas que a NR18 estabelece, como PPRA, PCMAT, vão determinar quais são os riscos inerentes àquela obra e que ele tem que passar por esses treinamentos para não estar sujeito aos riscos inerentes a isso.